Baianos e baianas, Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado.
O que te move? Aumentar seu patrimônio? Estar com a sua família? É ter segurança e conforto? Então, seu destino é o Salão Imobiliário da Bahia, o maior evento imobiliário do estado. Aqui você encontra as melhores oportunidades para morar e investir com a credibilidade dos associados da ADM Bahia. Mova-se em busca dos seus sonhos. Visite o Salão Imobiliário da Bahia, de 6 a 21 de maio, na Praça Central do Salvador Shopping. Uma realização ADM Bahia. Esperamos você por lá.
Para a Rede Mater Dei, a oncologia é uma frente de assistência e apoio. São muitas especialidades em uma. É o paciente no centro de tudo e parte do todo. É pesquisa, inovação, tecnologia de ponta e abraço. Sim, abraço, porque técnica e tecnologia por aqui tem um único propósito: ser por você, com você, por toda a vida. Oncologia Mater Dei, para todas as chances que a vida merece. Responsável técnico, Dr. Ezio Novaes, CRM 8429.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Marque em sua agenda. Vem aí, MK Entrevista, Fernando Moraes. Você vai acompanhar ao vivo, na plateia, a conversa entre Mário Kertész e Fernando Moraes. O jornalista e escritor, autor de grandes sucessos, como Chateau, o Rei do Brasil, Olga, Corações Sujos, A Ilha e tantos outros, vem a Salvador lançar o segundo volume da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de informações inéditas, o livro atravessa o fim da ditadura, as diretas já, o embate com Collor em 89, o Plano Real e culmina na vitória nas eleições presidenciais em 2002. Os anos centrais da construção política de Lula e a trajetória que redefiniu os rumos do país. Se inscreva gratuitamente mandando MK Entrevista para o nosso WhatsApp 3505-5000. 14 de maio, às 18 horas, no auditório da FIEB, na rua Edício Pondé Stiep. MK Entrevista Fernando Moraes. A gente espera você lá. Patrocínio Bahia Gás e Governo do Estado. Apoio Embasa.
Segunda é dia de vestir o manto e ficar por dentro de tudo sobre o nosso esquadrão de aço. No Fala Nação Tricolor, Matheus Barbasso traz as informações e bastidores do Bahia. E James Martins e Don Chicla chegam junto com aquele comentário afiado para a torcida tricolor. Toda segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, aqui na Rádio Metrópole. Fala Nação Tricolor, a voz da torcida mais apaixonada do Brasil. Bora Bahia!
A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar.
8h35, Nardelli Gomes.
Ah, muito bem, 8 horas e 35 minutos. Já estamos de volta aqui com o nosso Jornal da Bahia no ar. Camille Martins já de volta aqui com a gente. Estávamos falando sobre São João. Estávamos falando em quadrilha junina. E a gente vai seguir no assunto quadrilha, mas agora já
isso,
não é mais a
isso
mesma.
Que é bom explicar, quadrilha junina.
Agora, mas a gente vai continuar falando em quadrilha, mas não a junina.
Não.
Porque, pegando o gancho, para falar da sexta fase da Operação Compliance Zero, que nesta quinta-feira foi deflagrada, esta nova fase, e prendeu, na manhã de hoje, Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e outras pessoas ligadas às ações de Luiz Felipe Mourão, o sicário de Vorcaro. Lembram? O foco da ação de hoje são dois núcleos que faziam ações violentas e invadiam sistemas a mando de Daniel Vorcaro, segundo as investigações. A Polícia Federal chegou a suspeitos dos núcleos conhecidos como a Turma e os Meninos, que cometiam crimes de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos. O blog, eu estou lendo aqui no blog de Camila Bonfim, tá? No G1, apurou que Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, atuava como um dos operadores financeiros e também, em alguns casos, demandava a turma diretamente. Uma das razões que fundamentaram sua prisão hoje. As suspeitas apuradas pela PF incluem crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. Os investigadores apuram também se as ações de intimidação tinham como objetivo proteger interesses financeiros e dificultar o avanço das apurações relacionadas ao esquema investigado. Então, essas são as informações iniciais dessa sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada hoje pela Polícia Federal e que prendeu, entre outros, Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Foi preso em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Mais uma bomba aí nesse caso, Master. Hoje cedo a gente começou falando desse universo, né? Do caso Master.
Mais um episódio, né?
Mais um episódio.
E falando de bomba, fiquei até com medo. Você tava falando aí, o barulho, pip, pip. Falei, meu Deus do céu, vai explodir alguma coisa aí.
Mas hoje a gente começou falando sobre os áudios, né? Que foram publicados, divulgados ontem, de conversas entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro, candidatíssimo à presidência da República, de trocas de conversas entre os dois, no sentido de, enfim, cobrar um valor que havia sido acertado ou contratado para a realização do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. E aí já mais um episódio dentro desse mesmo caso, Master, né? Realmente é um escândalo de proporções que, como a gente disse mais cedo, ainda vamos conhecer as proporções desse caso.
Inclusive, nessa operação de hoje, Nardelli, tem alguns agentes da Polícia Federal também que foram alvos de mandado de prisão. Um agente da PF, uma delegada da PF e também um agente, no caso, aposentado da Polícia Federal também estão entre esses alvos da operação de hoje da Polícia Federal. Ou seja, agentes da própria PF também são alvos dessa sexta fase da operação Compliance Zero.
E a gente fica pensando assim, né? Sem delação do próprio Vorcaro, que sabe muita coisa que, meu Deus do céu. Já teve um episódio com Ciro Nogueira, sem delação, sem nada, né? E agora esse áudio mostrando essa conversa entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Então, realmente, olha essa novela, não sei quantos capítulos.
E a Polícia Federal já mandou um recado para Vorcaro também, que já mandou a sua primeira proposta de delação premiada e não foi aceita. Por quê? Parece que as investigações da PF já estão muito avançadas. Já descobriram muita coisa, principalmente por conta dos 8 celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, que são provas vivas, né? Dos contatos, das pessoas com quem ele se encontrava. Então, muita coisa já foi descoberta. E estão muito à frente do que se possa achar. Então, o recado para Daniel Vorcaro é que, assim, a gente quer uma delação em que você realmente
saiba coisas que a gente não saiba.
Que a gente não saiba. E a gente sabe muita coisa. Quando ele mandou a primeira proposta, nem citou o nome de Ciro Nogueira.
Pois é.
Nem citou o nome de um, entre aspas, funcionário, porque ele tinha uma mesada de 500 mil. E nem foi citado na delação. Então a PF entendeu, Vorcaro só quer delatar quem foi interessante para ele.
Por isso que ontem no programa Três Pontos, o sensacional Jânio de Freitas disse o seguinte, que o trabalho da Polícia Federal é fantástico. E aí citou, Mauro Cid chegava lá no dia, falava, não, calma aí, você não está abrindo o jogo totalmente. Aí voltava outra vez, até ele falou assim, não tem mais saída, vou ter que falar toda a verdade, nada mais que a verdade.
Nessa operação de hoje foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais por uma determinação do STF. Então a gente já pode esperar desdobramentos também dessa operação de hoje.
É, rapaz, é muita coisa, viu? Aí eu estou dando uma olhada aqui nos principais portais nacionais de notícia. Esse é o destaque em todos eles. Como eu estava lendo aqui no G1, já estou no G1, Polícia Federal prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da investigação sobre o Master. Vou para o Estadão, PF prende pai de Daniel Vorcaro em mais uma fase de operação sobre Banco Master. Henrique Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios da instituição financeira do filho. A operação também afastou uma delegada da PF e mira grupo ligado ao sicário. Flávio Bolsonaro conversou com Vorcaro quando investigações da PF sobre o Master já eram públicas. O Estadão aqui naturalmente se posiciona. Quem é Henrique Vorcaro, pai de Daniel? Pagamentos de Vorcaro ao filme superam o orçamento de Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Aí vamos para a Folha de São Paulo, que também traz o mesmo assunto em destaque. PF prende pai de Vorcaro em nova fase de operação contra fraudes do Banco Master. Outro destaque aqui também da Folha. Aliados de Flávio Bolsonaro veem abalo de confiança por elo com Vorcaro e temem mais acusações. Investigado por supostas ameaças a rivais, pai de Vorcaro é preso pela PF, esse é o destaque do portal UOL. E no jornal O Globo, caso Master, Miriam Leitão, 2 pontos, pai de Daniel Vorcaro é preso. Polícia Federal cumpre 7 mandados de prisão em nova fase da Operação Compliance Zero. E aqui os desdobramentos. Vorcaro usou conta do pai para ocultar 2 bilhões e 200 milhões de reais das vítimas do Master, é o que diz a PF.
Henrique Vorcaro bilhões.
Foi citado ainda durante a terceira fase da Compliance Zero em março e agora foi preso.
Os investigadores aqui, de acordo com o G1, Nardelli, ainda indicam que o pai de Vorcaro atuava como um dos operadores financeiros dele e, em alguns casos, era ele quem mandava nessa turma, né? Os meninos.
Núcleo violento.
Exatamente, nesse núcleo aí. Teve um episódio que é citado aqui na reportagem, inclusive, que ele teria pedido para esse grupo consultar sistemas sigilosos de forças de segurança para saber se tinha algum tipo de investigação instaurada contra eles. E lembrando que o Ministério Público Federal foi um dos alvos desses ataques, desse grupo, que aconteceram entre 2024 e 2025. Ou seja, não é coisa de amador, não é uma brincadeirinha. O sistema do Ministério Público Federal foi alvo de ataque para saber se tinha alguma investigação, alguma operação já instalada contra Vorcaro, contra o Banco Master, contra esse grupo. E desde 2024, esses ataques foram feitos.
Aí, para a gente saber mais, né? Porque a gente já fica querendo entender melhor quem é esta figura. Em uma rede social, Henrique Vorcaro se apresenta como diretor-presidente do grupo Multipar, que é do ramo imobiliário. Na própria página, a empresa se apresenta como um grupo fundado há 35 anos em Belo Horizonte, a partir das empresas Vorcaro Imóveis e Centro-Sul Empreendimentos. Atuação inicial voltada ao mercado imobiliário. Mas o grupo também participou de grandes empreendimentos na capital mineira e ampliou sua atuação para áreas como incorporação, construção e investimentos em imóveis, residenciais e comerciais. Nos últimos 15 anos, a holding diz ter diversificado os negócios e passou a investir também em setores como educação, tecnologia, turismo, alimentação, mineração e hotelaria. Toda parte. Além de Henrique, outros integrantes da família já foram presos durante a operação Compliance Zero. A gente está falando, além de Henrique Vorcaro, Daniel Vorcaro, Felipe Cansado Vorcaro, que é o operador financeiro de Daniel, responsável pela logística de pagamentos mensais e manobras societárias. Oscar Vorcaro, citado como pai de Felipe e diretor formal de uma das empresas, a BRGD S.A., que servia como fonte de recursos para o esquema. Fabiano Zetel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. Fabiano teria atuado no esquema investigado por meio do recebimento de 190 milhões de reais em dividendos de um fundo apontado como instrumento de lavagem de dinheiro. Ele também é ligado a Super Empreendimentos, empresas citadas nas investigações como parte da estrutura usada para crimes financeiros de ocultação de recursos. Ainda vem muita bronca, viu? Pois é, então hoje a prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, toma as manchetes dos portais nacionais de notícias.
E duas porradas, uma atrás da outra, né? É. Porque ontem a gente teve esses áudios divulgados pelo The Intercept Brasil, a relação entre o senador Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Agora, uma operação, sexta fase da operação, prendendo o pai de Vorcaro. Minha gente, até outubro...
Ainda tem muita coisa.
Muita água
e
vai rolar.
A gente já tá cansado.
Não, só do jeito que vai até outubro, vão prender o tataravô de Vorcaro. Oh, por alguma gente. Coisa.
Então, os familiares no túmulo estão se tremendo todo. Vão sobrar para eles.
É se organizar direitinho, tem lugar para todo mundo que precisar. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje é o dia do MK Entrevista. E a gente tem aqui alguns trechos do MK Entrevista com Fernando Moraes, que aconteceu em setembro de 2011, como bem lembrou Camille Martins, 15 anos atrás. E a gente tem aqui alguns desses momentos. Deixa eu ver aqui um pra gente... Ah, eu quero o corte 2, Jefferson, só pra complicar a vida de Jefferson, que deve estar tudo na filinha. Eu quero ser 2. Fernando Moraes explica a sensação de terminar um livro. Ah, isso eu quero ver.
Como é que esse processo da sua alma ser chupada por essas pessoas, né? Por esses personagens, e como é que esse vazio não que você sente depois que termina uma obra?
Primeiro, você tem razão, porque o Chateau, por exemplo, Chateau, sabe, eu sonhava, no fim do livro eu sonhava com o Chateau, é um sonho horroroso. Porque era no fundo é o seguinte, como eu demorei muito para entregar o livro, o editor me cobrava, o editor tinha me dado dinheiro, o editor me cobrava. E eu dizia, não, vai sair, tá quase pronto e tal. E eu sonhava com o Chateau dentro de um elevadorzinho, eu e ele dentro de um elevadorzinho, daqueles elevadores de porta sanfonada, e ele de fraque e de cartola, que era um traje que ele usava com muita frequência. Embora o Chateau fosse um homem de pequena estatura, ele media um metro e menos de 1,60 m, ele parecia um gigante para mim no sonho, e aos palavrões ele dizia, esta merda desse livro, quando é que vai ficar pronto esta merda desse livro? Então era um negócio aterrorizante.
Que coisa, meu Deus do céu.
Pra você ver como grandes escritores já consagrados também sofrem com essa pressão na vida.
É,
né?
Pois é.
Não é só a gente.
Que também é escritora.
Você.
Mas a gente vai terminar uma matéria, um texto, qualquer coisa, um projeto qualquer. Que você fala assim, meu Deus, eu não consigo finalizar. A pressão e tem pesadelo e sonha. Sempre achei e continuo achando que Zé Dirceu daria um livraço. Vamos ver?
Eu sempre achei e continuo achando que Zé Dirceu dá um livraço. Dá um livraço por toda a história dele. Por, sabe, Cuba, da cirurgia... Muda a cara. Inclusive, ele é um pouco parecido com a história de alguns desses personagens. A mulher não sabia. Ele volta para o Brasil, se casa com a mulher, tem um filho com ela, com a cara que não era a cara dele. Se casa com a Clara, que hoje eu conheço, com quem eu tenho relações, Clara Becker. Tem um filho que hoje é deputado federal, Zeca Dirceu, foi prefeito de Cruzeiro do Oeste. E quando vem a anistia, ele chama a mulher e diz o seguinte, olha, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, o meu nome não é fulano de tal, não me lembro qual era o nome que ele usava, o nome falso. Segundo, essa cara não é minha, eu sou outra pessoa. Contou para a mulher e para o filho que já tinha 9, 10 anos de idade. Acho que o que aconteceu com ele, a cassação do mandato dele, ao contrário de esterilizar a biografia, acho que enriquece a biografia do ponto de vista do autor. Não estou falando do ponto de vista do personagem. Do ponto de vista do autor, enriquece a biografia. Eu estava trabalhando, de fato, estava trabalhando com ele. Cheguei aí junto com ele a Cuba para ver os lugares onde ele foi treinado, onde se criou, que originalmente se chamava silicone, botox, essas coisas. Então as próteses, ele teve que fazer próteses para mudar o formato do rosto. E cortaram o couro cabeludo dele aqui atrás e esticaram a pele para mudar o formato do olho dele, para alterar o formato do olho. Algo que, muitos anos depois, ninguém deu isso, a imprensa não deu isso, ele já ministro, como é que chama essa cicatriz que fica queloide? Começou a se converter numa fonte cancerígena. Ficou aquela coisa. O melhor colégio que ele encontrou naquilo que hoje se convencionou chamar de relação custo-benefício era o Colégio Batista Mineiro, que, embora fosse Batista, ministrava educação laica, não tinha educação religiosa. E quando ele voltou, soube da notícia e foi à nossa casa, e de dedo e...
Microfone, Nardelli.
Prão?
Pronto, agora ok.
Tá. Eu tava dizendo que a gente já quer esse livro.
Eu tô aqui já ansiosa. Isso tem 15 anos, Nardelli.
É.
15 anos foi ontem.
Tem 15 isso. anos. Eu espero que Fernando Moraes esteja trabalhando nesta obra. Porque eu já estou aqui ansiosa para ser lançada e eu ler.
Pois é. Só que na fila tem a biografia de Antônio Carlos Magalhães, que deve ser outra.
Não, essa aí
história.
Tem mais de 15 anos. Tem. Muito tem. Mais tempo.
É que Lula furou a fila.
Acho que essa aí vai passar na frente da biografia.
Mas a gente está na expectativa já dessa história, desse livro sobre José Dirceu, que esteve aqui há não muito tempo, nesse mesmo estúdio, dando entrevista a Mário Kertész, já nesse estúdio novo. E se a gente puder colaborar com o Fernando Moraes com um bastidor. Eu vou contar que ele, na chegada aqui à rádio, ele disse que ia chegar meio corrido através do seu assessor e só perguntou se ia dar tempo de passar na maquiagem. Você sabia dessa, Abraão?
Não.
Se ia dar tempo de passar na maquiagem. Eu falei assim, então, pode entrar do jeito que o senhor vier, a gente não tem essa linha da maquiagem. Aí ele, pelo menos uma escova de cabelo. Providenciamos a escova de cabelo pra ele. Se arrumou, se organizou, foi ao banheiro, me entregou a escova.
E nesses cortes aí, aquela parte que ele fala do pai dele que foi excomungado, é sensacional.
Tem, é verdade.
Foi inchando, não aguentou mais, meteu a mão no freio.
Aí a gente pode colocar esse daí também ainda, porque temos tempo.
Vamos lá, temos.
Vamos ver, o corte 1 então, Jefferson. Fernando Moraes relembra a excomunhão do seu pai após discussão com o bispo.
É, o bispo.
O melhor colégio que ele encontrou naquilo que hoje se convencionou chamar de relação custo-benefício era o Colégio Batista Mineiro, que, embora fosse Batista, ministrava educação laica, não tinha educação religiosa. E quando ele voltou, soube da notícia e foi à nossa casa de dedo, e foi todo paramentado, e deu de dedo no nariz do meu pai, na frente da minha mãe e de todos nós que estávamos ali, dizendo que não admitia que o gerente do banco que administrava os fundos da Cúria Romana desse o mau exemplo para a população de educar os filhos num colégio protestante. E o meu pai, que era um jeito muito grosso, muito seco, rigoroso, duro, ainda tentou negociar ali com o bispo, disse: mas Dom Elvércio, eu vou à Cúria amanhã conversar com o senhor vai ao banco. E ele disse: não lhe dei ordem para abrir a boca ainda, na frente da minha mãe, na frente da gente. E o meu pai foi resistindo, chegou um momento que ele disse: Dom Elvércio, a conversa vai ser amanhã ou não vai ter conversa. Ele disse: não lhe dei ordem para abrir a boca ainda. Ele encheu o bispo de porrada. Desculpem a grosseria, a expressão grosseira. Ele saiu batendo no bispo. E no dia seguinte foi excomungado.
Não, eu tô assustada que foi só esse a penalidade, foi só essa a penalidade.
Gente, que história, meu Deus do céu. Ó, aguardem daí pra melhores histórias mais interessantes ainda. Porque vai ser hoje, às 18 horas, MK Entrevista a Fernando Moraes, o retorno.
A volta dos que não foram.
Exato, segunda edição. lá no STIEP, na rua Edício Pondé, é no auditório da FIEB. Quem tá inscrito, tá. Quem não tá inscrito, eu ainda arriscaria, não vou mentir.
Também.
Arriscaria. Nada, nada, senta no chão, não vai deixar de assistir por causa disso. Mas se você não vai poder ir, ou não tá em Salvador, ou não se inscreveu, ou seja lá qual for a sua história, você não vai deixar de assistir no youtube.com/portal Metro1.
E esse MK Entrevista que a gente viu aí, quantos anos? 15 anos?
15 anos.
É, daquele time ali, já foi Afonso Romano de Santana, né?
É, pois é. Bob Fernandes não foi, viu, Abraão? Pelo amor de Deus.
Eu falei, pois só.
Ele está com a gente toda semana. Estava aqui ontem, inclusive.
Agora mudou nada, Bob, né? Perdeu só um cabelinho aqui para ali.
Mário disse, ó, Bob Fernandes estava ali no Jardim de Infância. Ai, Abraão.
Sim.
Olha, tem um pedido aqui muito importante, tá? Que chegou e a gente não pode deixar de ler. Uma página musical para Firmino Sampaio, de Piritiba, velho e querido amigo de Mário Kertész, que acaba de mandar esse pedido aqui, que hoje completa 80 anos. Com o meu abraço e dos muitos amigos como Arthur Rios. Página musical nova, viu? Para seu Firmino Sampaio, lá de Piritiba, que hoje completa 80 anos.
Parabéns. Tonight is your night.
Rádio Povo.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora O Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Della Mari de Iemanjá, a fada do amor.
Muito bem, agraciados ouvintes, eu, mãe Della Mari de Iemanjá, já tenho aqui uma mensagem de voz. E quem mandou a mensagem foi o Wagner. Ele mandou a mensagem contando o seu problema e eu quero ouvir agora com vocês. Vamos ouvir?
Mãe Della Mari de Iemanjá, a sua bênção. O que acontece? É que eu não estou tendo sorte, nem no amor, nem no jogo. Tudo que eu faço dá errado. Se eu chegar a ganhar 10 mil por mês, mesmo assim, eu não consigo nem pagar as minhas contas. Gostaria que a senhora mãe Della Mari de Iemanjá desse uma olhada para mim. Agradeço. Meu nome é Wagner de Fátima da Silva de Lagarto, Sergipe. Tenho 57 anos. Me ajude.
Ouça agora o conselho. A palavra amiga da cartomante Della Mari.
Meu amigo Wagner de Fátima da Silva, aí da cidade de Lagarto, no estado de Sergipe. Eu ouvi com muita atenção sua carta e senti uma coisa muito negativa. Olha, meu amigo, você diz na sua mensagem que não tem sorte no amor, que não tem sorte na vida financeira. Diz que mesmo que ganhasse 10 mil reais por mês, não conseguiria pagar suas contas. Ô, Wagner de Fátima, enquanto eu ouvi a sua mensagem, eu senti você muito carregado. É, muito carregado, muito preocupado. É uma situação muito difícil, muita luta. Tem problema espiritual, sim. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Tem um mal que encostou na sua vida e não quer te largar de jeito nenhum. Esse mal só vai sair de um jeito, meu amigo. E você precisa fazer. É, precisa fazer um trabalho forte, viu? Wagner de Fátima, eu vejo muita inveja, muita perseguição, olho gordo, filho. Por isso que a tua vida tá assim. Você não tem sorte com nada. Mas olha, meu amigo, nós vamos te ajudar. Você quer tirar esse mal da sua vida e ser feliz? Você quer tirar o mal da sua vida e prosperar? Ter sorte no amor? Se você quer, não perca mais tempo. Venha, venha ao nosso Ilê Axé Palácio dos Orixás. Pode vir, porque eu vou te ensinar a fazer a novena contra a inveja. Você precisa fazer isso. A novena da mesa branca contra a inveja. Wagner de Fátima, presta bem atenção. Eu sei que você sabe que tem pessoas aí que te desejam mal. Então, escreve o nome dessas pessoas em um papel e traga ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. Você vai colocar na mesa branca. Mesa branca contra a inveja, viu? E não é qualquer mesa, não. É a mesa branca contra a inveja, repito, que estará aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Eu, Mãe Dela Mare de Manjá, vou benzer o seu corpo com o banho da defesa. Você precisa de proteção. Precisa se proteger contra toda inveja. Então, venha, Wagner de Fátima. Eu vou te dar uma oração. A oração contra a inveja, para você rezar aqui comigo, no trabalho espiritual. Como você sofre com o mal espiritual, você deve rezar a novena aqui comigo, sua amiga, Mãe Dela Mare de Manjá, com a vela de cruz de caravaca. Essa vela forte. Não é uma vela comum, não. É uma vela benzida e exorcizada. É por isso que funciona. Então, Wagner de Fátima, compareça. Venha ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. E eu tenho certeza absoluta que se você fizer igual, fizer direitinho como eu lhe ensinar, vai sair desse tormento. E vai ser uma pessoa vitoriosa, não tenha dúvidas. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos iniciar você também a novena da mesa branca contra a inveja. Traga o nome dos inimigos para colocar na mesa branca e venha receber o banho da defesa e da proteção. Venha, esteja comigo. Eu, Mãe Dela Mare de Emanjá e Alorixá e terapeuta holística. Agende sua consulta comigo porque eu vou te ajudar em desbloqueios financeiros, na saúde, no amor. Vou trazer a pessoa amada. Faço querer quem não quer. Minhas consultas ficarão só entre nós. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Faça hoje mesmo. Estou te esperando. Anote nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008. Ou 759-9989-0055. Agende sua consulta agora e resolva o seu mais difícil problema.
O guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mare de Emanjá atendem dia 15
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 25, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 27, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 1º, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12.
Meus amigos, e hoje eu vou falar dos mistérios espirituais. Certo dia, eu fui atender uma mãe que chegou desesperada para uma ajuda espiritual. Foi a dona Nessi Macedo de Macena. Ela é da cidade de Aracaju, no Sergipe. Essa mãe desesperada, pedindo ajuda para o seu filho. Seu filho que estava muito, muito doente. Ela já havia levado esse filho, esta criança, para o médico. Vai para um, vai para outro, faz exame. Ninguém sabia o que essa criança tinha. Um jovem já entrando na adolescência. Coisa de 12 aí para 13 anos de idade. Essa criança emagrecendo. Sentia-se mal. E ela chegou ao Ileaxé, Palácio dos Orixás, pedindo socorro espiritual. Então ali, jogando os búzios, comecei a ver que a coisa era terrível. Minha senhora, minha amiga Nessi Macedo, eu vou ter que ir até a sua casa, porque o que eu vejo aqui é brabo, muito brabo. Então, fomos à casa dela. E aí peguei ali os materiais e digo, vou preparada. Porque, né, eu não sei o que eu ia encontrar lá. Eu sabia que não era coisa boa, não é bom. E aí quando eu cheguei lá, antes de entrar no quarto daquela criança, eu me preparei ali, porque aquela criança, ela não estava num quarto claro. Queria ficar só no escuro. Eu disse, então, tudo bem. Mas eu preparei 7 velas. Sabe aquela vela grande de 21 horas? É, uma vela de mais ou menos assim uns 40 centímetros de altura. Eu peguei 7 velas daquelas, amarrei elas juntas e acendi as velas de uma vez só. Todas juntas. Fiz uma verdadeira tocha de fogo espiritual. Eu disse, agora eu vou entrar. Tô com a firmeza aqui de todos os santos. Tava lá, aquela criança, gente, moribunda. Exatamente ali deitada. Vivia deitado num quarto escuro. E cheguei a abrir a porta do quarto. E fui entrando com aquelas velas acesas. Aquela tocha de fogo. De um firmamento espiritual poderoso. E aí, pasmem, ouvintes. Quando eu entrei assim e fui clareando no quarto, eu olho assim do lado esquerdo da cama. Da cama da criança. E eu vejo quem? Eu vejo um Egum Brevoso. Ali, do lado da cama da criança. Daquele jovem. Um Egum velho. Um espírito velho. E ali invoquei as forças espirituais de Deus, de Oxalá e de toda a falange de luz. E comecei uma batalha espiritual. Estava ali no firmamento e comecei a trabalhar com as minhas entidades. E não deu outra, gente. Entrou ali meus guardiões de frente. Entraram ali minhas entidades e aquele Egum foi levado embora. Mandado de volta para onde nunca devia ter saído. 3 dias depois, aquele menino, que era moribundo, que estava mal, enfraquecendo. Ele já estava animado. Já estava se animando. E aquele Egum era da casa. Um senhor que havia falecido ali, o espírito dele, ele faleceu canceroso e ele revoltado com a vida, com o mundo. Com essa existência, ficou agarrado ali na casa. E estava ali, aquela criança sendo obsediada. Oh, meu santo, meus guias de luz, é uma batalha espiritual, é uma missão espiritual, é uma luta espiritual. Então venha na fé. Você que está aí no mistério, tem uma doença estranha, tem um sofrimento estranho, você tem que chegar ali para essa ajuda espiritual. Marque um horário
comigo, Cartomante Della Mare, a desvendadora de mistérios. É pra você vencer. É pra você vencer essa batalha. É pra você vencer essa doença. É pra você vencer esse sofrimento. Reserve, reserve seu horário. Atenção aí, ó. Pode ligar, ligue agora. Você está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. Ligue 759-9146-2008. Ligue agora. Diga que você está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. E já reserve o horário. Daqui a pouco eu vou lhe atender. Vou jogar os búzios e vou desvendar todos esses mistérios. Gente, olha o telefone que toca. É o povo que liga. Anote nossos telefones e WhatsApp. 77999719965. Anote o endereço, então, ó. Pega aí papel, caneta e anota o endereço. E vamos estar juntos no Ileaxé Palácio dos Orixás, que fica em Bom Jesus da Lapa, Rua Caminho 5, número 100, bairro Magalhães Neto. É próximo ao Cervelar Supermercado. Traga peças de roupas de pessoas doentes para que eu, Cartomante Della Mare, possa benzer. Eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves? Anote nossos telefones e WhatsApp. 77999719965. Olha, aqui no nosso programa é assim. Quer falar o nome? Tudo bem, a gente divulga. Não quer que divulguemos, então a gente não fala. Tenho em mãos o pedido de uma mulher que não quer falar o nome. E essa pessoa, ela ligou para mim. Ela está pedindo para não dizer o nome. Então, muito bem, ela pediu para não dizer o nome. Nós vamos respeitar a vontade do ouvinte. Mas ela mora em Santo Amaro. Ela ligou para mim e eu quero falar com ela. Na sua ligação, ela diz: olá, minha amiga Cartomante Della Mare, eu queria que a senhora orasse pelo meu amigo que está se sentindo muito doente. Della Mare, eu peço para você me ajudar. Peço que a senhora ore por ele, que os médicos disseram que ele está com uma enfermidade que é impossível curar. Eu moro em um bairro de Santo Amaro, não posso falar o meu nome nem o nome dele no momento. Assim que receber a cura, ele irá ao seu santuário. Moro no bairro de Santo Amaro, São Paulo, capital. Obrigada, agradeço mais uma vez, muito obrigada.
Através das cartas de tarô, acompanhe agora a resposta da sua carta com a Cartomante Della Mare.
Foi isso que essa pessoa me disse em sua ligação, e eu transcrevi para contar para vocês aqui. E o que eu digo para essa minha amiga que pede para não dizer o nome é o seguinte: eu ouvi atentamente o seu drama, ouvi atentamente a sua história, o seu telefonema. Você pede pelo seu amigo que está doente. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha amiga. Às vezes tem pessoas que ficam com dúvidas. Ah, será que Deus pode curar? Será que Deus vai curar essa enfermidade? Será que Deus pode curar minha doença? Ora, se não existe nada impossível para Deus, claro que Ele pode te ajudar. Claro que Ele pode curar. Claro que Ele vai fazer algo por você. Mas olha, preste bem atenção. Minha amiga, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Traga ele aqui no meu consultório em Feira de Santana. Garanto que eu vou resolver o seu problema com a força de Deus. Palavras da amiga Cartomante Della Mare.
Amigo ouvinte, eu já tenho aqui mais uma mensagem de voz. E olha, quem mandou essa mensagem de voz esqueceu de dizer o nome. Então, eu vou chamá-lo de amigo sem nome, com problemas com álcool, tá bom? E eu vou responder a ele. Com certeza ele está ouvindo. Aí eu vou responder. Bora ouvir? Eu quero ouvir a sua mensagem. Vamos ouvir.
Eu ouço o seu programa todos os dias. Eu tô te mandando aí essa mensagem porque eu trabalho direto, sabe? Eu trabalho direto, mas eu não consigo juntar dinheiro, não consigo alcançar os meus objetivos. E também eu quero parar de beber, sabe? Eu tenho um vício de bebida, eu já pelejei para parar com esse vício, mas eu não consigo. Durante o dia, quando eu tô trabalhando, eu nem lembro às vezes. Mas quando chega a noite, aí dá aquela vontade de beber, e enquanto eu não vou lá e não bebo, aí parece que não tá bom, eu não fico satisfeito. Então eu queria que me falasse aí se é alguma coisa que fizeram, mas eu não consigo ficar sem a bebida e não consigo juntar o dinheiro. Trabalho todos os dias. Deus abençoe. Ouço o seu programa todos os dias, viu? Deus abençoe.
Você acompanha a resposta da Ialorixá Della Mare de Iemanjá.
Oh,
meu amigo, eu ouvi com muita atenção a sua mensagem de voz. E enquanto eu estava ouvindo, eu senti uma coisa muito negativa. Você diz que trabalha muito, mas o dinheiro que você ganha, você não consegue juntar. Você diz, não consigo juntar dinheiro, cartomante Delamare. Quer dizer, o dinheiro não para na sua mão, ele não rende, né? Você sofre com o vício. Chega em casa à noite, não consegue ficar sem a bebida. Você quer parar, né? Você quer parar de beber. Você sabe que isso não é bom para você, não está te fazendo bem. Mas você não consegue parar de beber. Enquanto você não bebe, não fica bom, não é isso? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Sinto que tenho mal, é uma maldição, meu amigo. Eu vejo que tem pessoas da sua família que é assim também. Uma maldição com toda a família. Isso é problema espiritual. Olha, só tem uma maneira de mudar essa situação, meu amigo. Desfazendo esse mal, quebrando esta maldição. Enquanto você não tirar esse mal que está aí na sua vida, você vai continuar assim, trabalhando, ganhando dinheiro e o dinheiro não sobrando para nada, bebendo. Parece que tem uma força maior do que você que te empurra para a bebida. Isso é um mal espiritual. Precisa quebrar esse mal, meu amigo. E olha, eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte, venha procurar essa amiga cartomante Delamare. Venha me procurar. Pode vir, na data marcada eu vou lhe ensinar o que você precisa fazer para quebrar este mal. Eu vou te ensinar o que você precisa fazer. É a novena forte. A sua vela é a vela da Cruz de Caravaca. É a que você precisa para quebrar o mal espiritual. E você vai ver que esse mal, ele vai sair. E assim que este mal sair, você vai ver que tudo isso vai mudar. O dinheiro vai sobrar. Você vai ter forças para dizer não para a bebida. Acredite, você vai deixar de ser uma pessoa aflita e vai ser uma pessoa vitoriosa. Eu sou a cartomante Delamare de Iemanjá. Minha gente, eu vou ler aqui o WhatsApp dessa moça. Ela mora em Alagoinhas, Bahia. É Ana Maria. Ana Maria Augusta, nascida em 9/5/1971, e ela pede uma ajuda para a sua vida. É aquela coisa, né, Ana? 10 passos para frente, como é que é? 1 passo para frente e 10 para trás. Cruz credo, hein, minha filha? Eu tô lendo aqui o que você escreveu. Gente, o que ela pediu aqui, o relato dela, né? Eu vou fazer o jogo para você, Ana Maria. Vou fazer agora. Ana Maria de Alagoinhas, na Bahia. Nascida em 9/5/1971. Vamos ver aqui pelo seu nome, nesse firmamento. Você tá escutando aí, não tá? Tá sim, senhora. Salve, salve. Que situação? Que situação é? Ana Maria de Alagoinhas, Bahia, ó, vou te dizer uma coisa, as pessoas arrumam confusão com você de graça. Eu vejo você sofrendo perseguições aqui, então sua vida não está nada bem. Tudo que você tem tentado fazer tem uma barreira à sua frente. São os inimigos, são os obstáculos, são aquelas forças que querem te puxar para trás. Você não precisa já vencer. Você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa trabalhadora, você é uma pessoa que quer vencer. Isso é determinante, isso é importante quando a pessoa se determina assim. Eu quero vencer, eu quero mudar essa situação. E você está querendo. Agora, tem coisas atravessadas em seu caminho que não deixam, tá bom, minha amiga? Dá uma chegada aqui, vá ao nosso Ileaxé Palácio dos Orixás, eu vou lhe atender. Eu vou lhe ajudar, pode ter certeza. O nosso telefone para marcar aí sua consulta é esse aqui, ó. 75991462008. E eu vou repetir. 75991462008. Amigo ouvinte, você acompanhou aqui a leitura do WhatsApp que nos foi enviado pela Ana Maria Augusta, de Alagoinhas, na Bahia.
Olá, gente. Eu sou a mãe Delamare de Iemanjá. Todos sabem que os meus atendimentos são somente por telefone. Recebi a ligação no dia de ontem para eu ligar para a senhora, mãe Delamare de Iemanjá. E eu digo, a senhora pode falar, minha filha. Fala o que a senhora quer. Dona Orosina, o que que a senhora está? Desesperada porque tem horas que eu acho que vou é morrer. Como assim a senhora acha que vai morrer? Do nada a senhora acha que vai morrer? Sim, disse ela, porque tem horas que me dá uma dor no peito, uma agonia, uma vontade de chorar, e eu não sei de onde vem isso. Aí eu disse pra ela assim: deixa eu ver aqui, viu? Dona Orosina, a senhora vai me ligar em 10 minutos. Peguei o nome dela, a data de nascimento, e perguntei: Dona Orosina, a senhora já foi ao médico? E ela disse: eu já cansei de ir ao médico, mãe dela Mari de Manjá. Eu sou uma mulher que me cuido. É, eu já fiz exames, ó, de tudo que a senhora possa imaginar. Mas isso acontece de vez em quando, ela dizia. Outro dia, eu estava trocando de roupa para sair com meu marido e do nada, eu paralisei, eu travei. Aí eu disse: deixa eu ver aqui. A senhora vai me ligar em 10 minutos. Peguei o nome dela, data de nascimento, entrei ali para minha sala, para aquele oráculo sagrado. E comecei ali a entrar em um firmamento espiritual com as minhas entidades. Comecei a jogar os búzios e conversar com as entidades. Em nome daquela mulher, sim, em nome dela, para ver o que estava acontecendo. Aí joguei os búzios, joguei as cartas dos orixás, tornei a jogar os búzios e as cartas dos orixás. De novo, é, e pedindo. E as entidades começaram a me mostrar o que estava acontecendo. 15 minutos depois, ela me ligou. E aí, mãe dela Mari de Iemanjá, a senhora sabe? A senhora viu alguma coisa? E eu disse: vi muitas coisas, dona Orosina. Mas a principal aqui é esse vudu. Tem um boneco representando o seu corpo. E comecei a dizer o que tinha visto, né? Comecei a dizer para ela o trabalho que estava ali colocado em cima dela, enterrado em uma calunga. Calunga pequena, que é cemitério, viu, gente? E é isto o que está causando mal na senhora. Os sintomas, essa agonia. Porque o trabalho foi feito para lhe derrubar, dona Orosina. Então venha para cá. Pegue o seu marido agora e venha. Sim, venha. Venha logo, falei para ela, né? E já comecei um trabalho naquela hora, urgentemente. Correndo gira, desmanchando todo aquele mal que era uma demanda. E, gente, a dona Orosina Ferreira Damasceno, de Feira de Santana, na Bahia, ela veio e resolveu o seu problema. E tenho certeza, logo, logo, estarei com a carta de agradecimento. Você está aí agora me ouvindo. Ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. Ouvindo o programa e está enfeitiçado? Sei que você está enfeitiçado. Tem todos os sintomas, todas essas dores, todo esse mal, toda essa carga em cima de você. Isso é espiritual, é, sim senhor, sim senhora. Eu vejo aquilo que está oculto. Eu vejo aquilo que foi feito, a magia. Então é chegar no atendimento para resolver. O Ilê Axé Palácio dos Orixás é um chão sagrado. É um local de resolver problemas espirituais, de desmanchar o mal, de fazer um tratamento espiritual, de cuidar da sua vida. Sua vida espiritual é hoje, é agora, é nesse momento. E, gente, olha o telefone que toca, é o povo que liga. Anote nossos telefones e WhatsApp: 77999719965. Anote o endereço, olha, pega aí um papel, uma caneta para anotar o endereço. Vamos estar juntos no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Fica aqui, na rua Felinto Marques de Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, em Feira de Santana, na Bahia. Traga peças de roupas de pessoas doentes para que eu, cartomante Della Mari, possa vencer. Eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e WhatsApp: 75 99146-2008.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Della Mari de Iemanjá atendem dia 14 em Mutuípe, na rua São Roque, número 48, em frente à Praça São Roque. Dia 15
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 25, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 26,
em Tucano, na rua Tabelião Vandeslau Borges, número 74, próximo da oficina do Jairinho.
Dia 27, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 29, em Itaberaba, na Avenida Rio Branco, 1217, próximo a Rondesp. Dia 30, em Amargosa, na Rua Leal Salles, 281, bairro Catiara, saída para Mutuípe. Dia 1º, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12. Você acompanhou mais um programa líder de audiência. O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia numa nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia.
Povo FM.
Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia. Um dia novo todo dia pra você.
Oi, gente bonita, chegamos.
Emanuel Bento,
turminha linda,
a turma toda tá reunida aqui.
Rádio Povo FM.
Bom dia pra todo mundo aí. Cadê você? Onde você tá? Cadê você?
Oi? Cadê você? Ah, está aí! Vem com a gente na Rádio Povo FM. Tá todo mundo ligado!
Porque a partir de agora começou!
Começa agora o programa Super Manhã.
Vem comigo começar. Quando o dia
Povo FM.
Supermanhã na Povo FM, com Emanuel Brito, o gatinho.
Supermanhã na Povo FM, com Emanuel Brito, o gatinho.
Miau!
No radinho ou no carro a tocar, Britinho vem.